Então diz assim o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 31. Então Moisés o chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus que fala conosco, Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste em nós. Manifesta-te, Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor da glória, neste momento, Senhor. Move os meus lábios, abre os meus ouvidos, toca no meu coração, Senhor da glória, Pai, para, Senhor, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez neste lugar, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos do Teu Espírito Santo, Senhor, necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Senhor, glorifica agora, Senhor, o Teu maravilhoso nome, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma revelação tremenda a nós, né? Mais uma vez. E mais uma vez estava lendo esse texto e escrevi uma canção baseada nesse texto, né? Foi a última canção que eu mandei para vocês, né? Irmãos, as revelações de Paulo nesse texto bíblico aqui são muito interessantes porque ele faz um contraste a respeito de duas coisas, né? Duas coisas assim que são muitas vezes não entendidas pelo povo de Deus, né? Pelas pessoas pelos quais deveriam compreender aquilo que Paulo falou, né? Nós vemos aqui, no primeiro texto que nós vemos aqui Moisés, que tinha passado 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai, né, recebendo as ordens de Deus, as revelações de Deus, recebendo né, as duas pedras ali, as duas tábuas de pedras, de pedra com os 10 mandamentos. E Moisés estava anunciando ali para o povo tudo aquilo que o povo deveria saber que foi dito por Deus. E a Bíblia diz que Moisés, quando entrava na presença do Senhor, para ouvir ali mais revelações de Deus, para revelar ao povo, quando saía, o rosto dele brilhava. Quando ele saiu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, resplandecia ao ponto das pessoas não conseguirem olhar para o rosto dele, né, de tão brilhante, de tão resplandecente que ele estava. Então Moisés colocava o véu para que o povo pudesse ouvir a voz dele e ao mesmo tempo olhar para ele, né? E obviamente que Paulo, ele argumentou algumas coisas muito interessantes aqui, dizendo que aquilo que aconteceu ali com Moisés ali no deserto, naquele momento, demonstrava a glória de Deus. Mas demonstrava a glória de Deus em relação a uma mensagem que estava desaparecendo, Paulo falou. Né? Naquele momento, né, a glória de Deus já se manifestava em algo que deveria desaparecer no decorrer de um tempo. Né? Por quê? Porque a lei, irmãos amados, a lei não conseguia levar as pessoas à salvação. A lei mostrava características, vontades de Deus. Né? A lei mostrava ali um perfil de Deus, como Deus pensava, como Deus agia. Mas simplesmente pela lei, as pessoas não conseguiam ser salvas. Porque as atitudes de Deus... A vontade de Deus estabelecida na lei era pouco compreendida pelas pessoas. É como se verdadeiramente, como Paulo citou aqui, né, um véu cobrisse o coração do povo e eles não compreendiam a verdadeira integridade da lei de Deus. Aquilo que Deus esperava do cumprimento da lei, e se tornaram tremendamente ritualistas, se tornaram tremendamente ali, né, cumpridores da palavra, da lei, sem compreender aquilo que verdadeiramente Deus falava, Deus estabelecia, né, agiam segundo a letra, mas não agiam segundo o coração de Deus. E Jesus, irmãos, ele falou algo muito interessante a respeito disso. Porque, né, por que que a lei não levava à salvação? Por que que as pessoas não conseguiam ser salvas pela lei? Obviamente, generalizando esse contexto, porque, né, diversas pessoas, obviamente, foram salvas, né, na época ali, na época dos reis, na época de Davi. Davi foi um homem que foi honrado por Deus e foi com certeza salvo. Abraão, Moisés, né, os profetas, pessoas que foram fiéis ao Senhor, esses sim foram salvos. Mas o povo, né, não conseguia o quê? O povo não conseguia compreender, né, qual era o simbolismo da lei e aquilo que deveriam fazer, os procedimentos que deveriam fazer para que fossem salvos. E Jesus respondeu isso quando ele estava falando ali com os fariseus, com os homens religiosos, com aqueles que conheciam a lei, com aqueles que ali, né, pregavam a lei, aqueles que exigiam que a lei fosse cumprida no meio do povo de Israel, né, e apedrejavam aqueles que não cumpriam, né, faziam ali, né, supostamente o cumprimento da lei, e Jesus falou a eles, a esses homens, né, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, né, Jesus falou assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Ai de vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Né? Jesus foi brando aqui, né, irmãos? Jesus, ele foi, né, tremendamente explícito nas palavras que ele falava àqueles religiosos e explicava, né, que a lei em si, por si só, não conseguiria absolutamente levar alguém a Deus. Mas os princípios que a lei regia, sim. Então nós devemos compreender, irmãos, que a nossa vida neste mundo, ela não pode ser teórica. Né? A nossa vida neste mundo, ela tem que ser uma vida regida pelos conceitos, parâmetros que Deus estabeleceu. E o que faltava essencialmente para o povo de Israel e para aqueles sacerdotes e também para esses religiosos que Jesus estava falando, né, essencialmente faltava a justiça. Faltava aquilo que, né, o Deus de toda a terra, o Deus que pratica a justiça, desejava solenemente que as pessoas ali fossem, né, praticantes. Né? As pessoas, né, e Jesus falou aqui que eles eram cheios de maldade no coração deles. As pessoas, elas não podem viver, né? Aquele que é cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode viver, né, seguindo ali, servindo a dois senhores. Ele não pode viver, ele não pode ter uma vida, né, aonde, né, prega e fala coisas que são de Deus, mas ao mesmo tempo a sua vida está cheia de amargura, tristeza, dor, angústia e maldade. Quantas vezes, irmãos, esse contexto existe nas pessoas, e aí, né, existe aquela velha reação das pessoas, né, quando descobrem que a pessoa ela é evangélica, para ser evangélico, para ser cristão como esse, eu prefiro não ser. Então, testemunho contrário, né? As pessoas percebem claramente que, né, às vezes as palavras não representam as atitudes, e as atitudes, né, que não representam as palavras jamais levarão alguém a Deus. Jamais serão salvos. Muito pelo contrário, Jesus falou aqui: como é que vocês esperam escapar da condenação do inferno? Né? A hipocrisia, ou seja, das pessoas que são, na verdade, né, pessoas que praticam situações completamente diferentes, em momentos diferentes, né, na sua vida, às vezes deixando que o caráter cristão não seja ali manifesto, né, no seu dia a dia, na sua conduta, em todas as situações da sua vida. E obviamente, irmãos, que reagir segundo o coração de Deus em todas as situações da nossa vida, né, é difícil. Mas nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo, conforme Paulo falou aqui no finalzinho, né? Nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Na própria imagem do Senhor. Existe a transformação. Existe ali o movimento do Espírito Santo fazendo com que nós, né, sejamos transformados para que nós sejamos o quê? Semelhantes a Deus. Para que nós sejamos ali parecidos com o Senhor, né? Nas práticas da misericórdia, da justiça e da fé. Conforme Jesus falou ali para os fariseus. Que faltava isso a eles, né? Apesar ali de tudo aquilo que eles aparentavam ser, faltava... faltava aquilo que era principal, que Deus havia estabelecido para que a lei levasse, né, as atitudes de justiça, misericórdia e fé. Paulo é um grande exemplo disso, né? Era um grande praticante da lei, perseguidor dos cristãos, né? Depois percebeu o grande erro que ele praticava, né, através das revelações do Espírito Santo, trazendo a nós uma palavra tão maravilhosa como essa. E Paulo, né, ele disse palavras aqui tremendas no texto que nós lemos, dizendo que a mente deles está endurecida e o véu ainda está posto ali, né, para que eles não consigam ver verdadeiramente a glória de Deus. E Paulo falou assim coisas importantes, dizendo: olha, se naquele momento em que as coisas estavam ali indo para o seu final, né, a glória de Deus foi manifesta na leitura da lei, na leitura das tábuas dos 10 mandamentos, quanto mais agora, na revelação perfeita e maravilhosa do Espírito Santo, né? Paulo estava dizendo que a glória de Deus é muito maior na revelação do Espírito Santo, quando o véu do rosto é retirado, e retirado pelo Deus vivo, retirado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que as revelações de Deus possam ser vistas por nós. As revelações sejam percebidas por nós, sentidas por nós. Né? E Paulo fala, né? Ora, este Senhor é o Espírito, quando ele fala assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. Então ele está dizendo: olha, o Espírito é quem traz as revelações de Deus, quem traz as revelações de Deus a nós. Né? Como se o véu fosse tirado da nossa face, da nossa mente. Então nós devemos, sabe, irmãos, exaltar a Deus por uma obra tão grande e tão maravilhosa, estabelecida para as nossas vidas, né? Aonde a glória de Deus é manifesta, né? Em todos os momentos que nós nos aproximamos dele para buscá-lo, né, e para ouvir a sua voz e para aprender um pouco mais dele. As revelações de Deus entregues a nós, irmãos amados, são muito maiores do que as revelações que tinham sido entregues ao povo de Israel na época de Moisés. Independentemente de Moisés ter ficado 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo as revelações de Deus, as revelações dadas através de Jesus Cristo são muito maiores e mais poderosas, né? Porque trazem uma revelação plena uma revelação plena daquilo que Deus é e daquilo que Deus deseja, né? E do privilégio de nós termos o Espírito Santo se movendo dentro de nós para que nós possamos compreender verdadeiramente quem Deus é. Sem o Espírito, não há compreensão. Sem o Espírito, as pessoas vão entender, né, conceitos condenatórios, porque a lei levava à condenação. A lei levava, sabe, as pessoas a serem condenadas, porque mostrava ali a lei e o resultado do não cumprimento da lei. E apesar do cumprimento teórico, né, que as pessoas ali do povo de Israel praticavam, o conceito, né, essencial da lei não era praticado. Então, levava à condenação. Levava ali as pessoas, né, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastavam de Deus, né? Porque a essência de Deus não era praticada. A essência de Deus não era praticada. Se nós olharmos ali para Abel e Caim, né? Você conhece a história de Abel e Caim, né? Caim ofereceu sacrifício ao Senhor. Abel ofereceu sacrifício ao Senhor. Os dois ofereceram sacrifícios ao Senhor. Os dois ofereceram. Cumpriram. Os dois cumpriram, né, a teoria daquilo que Deus desejava. Os dois cumpriram ali supostamente a vontade de Deus em oferecer sacrifícios ao Senhor. Se nós fôssemos olhar com os olhos naturais, né? Se uma pessoa que não tem o Espírito lê uma palavra dessas, não vai conseguir compreender por que que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e por que Caim, apesar de ter feito o sacrifício, foi rejeitado. E Abel, né, que fez um sacrifício também, foi aceito pelo Senhor. As diferenças eram evidentes, porque Abel fez um sacrifício para adorar a Deus, Caim fez um sacrifício resmungando e reclamando por ter que fazer aquele sacrifício. E obviamente, Caim foi rejeitado pelo Senhor. Assim como muitas pessoas são rejeitadas hoje por Deus nas suas atitudes. Não adianta, né, buscar ao Senhor, orar ao Senhor por teoria. Nós buscamos ao Senhor em oração porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Que nós queremos, durante a nossa oração, sentir Deus. Nós queremos, irmãos, né, receber o privilégio daquilo que foi nos deixado. Quando você ora e você não sentir a presença de Deus, sabe? Não se conforme. Não se conforme com isso, irmãos. Busque mais. Né? Talvez, né, esteja faltando sinceridade. Talvez esteja faltando, né, a essência que Deus tanto desejou, né, na criação da lei, que eram pessoas, né, desejosos de estarem ali cumprindo a vontade de Deus, independentemente qual é essa vontade. Se você olhar os profetas, pegando Isaías, Jeremias, pegando Jeremias como exemplo, né? Nós vamos encontrar um homem ali, né, que foi muito além da lei nas suas atitudes, ouvia a voz de Deus e não estava interessado ali em agradar o rei, os reis, não estava interessado ali em agradar o povo, muito pelo contrário, estava interessado em falar a verdade de Deus a todo momento e a todo instante para um povo que achava que estava fazendo a vontade de Deus e estava se afastando cada vez mais do Senhor, apesar dos sacrifícios, né? Apesar de levarem ali animais, né, na presença de Deus para serem sacrificados numa suposta adoração a Deus. Numa suposta adoração a Deus. Se você não for verdadeiro com Deus, irmãos, Deus vai saber. Não adianta você, né, enganar a si mesmo. Sabe? Tire o véu do seu rosto. Não adianta você se enganar acreditando que Deus vai receber algo que não seja verdadeiro, que não saia do seu coração. Sabe? Não adianta. Nós temos que ficar atentos a isso, sabe? Para que a nossa vida, ela seja uma vida, né, a todo momento, a todo instante, muito próximos de Deus. Para que as revelações do Senhor sempre sejam concedidas a nós. Sempre sejam concedidas a nós, né? Você quer ter revelação de Deus? Quem não quer ter revelação de Deus, né? A primeira revelação de Deus é a palavra dele escrita a nós e revelada a nós através do Espírito Santo, onde nós nos enchemos de alegria, porque a glória de Deus é manifesta através da sua palavra. A glória de Deus é manifesta, né? Em cada palavra que Deus nos deixou escrita, como Moisés, como falava, entrava na presença de Deus para ouvir a voz de Deus e falava ao povo e brilhava o rosto dele, assim é a revelação maravilhosa do Deus vivo nas nossas vidas. Assim é, irmãos. A glória de Deus manifesta ainda através de cada palavra que o Senhor deixou escrita a nós, né? Que você, então, sabe, procure, sabe, com que as suas orações, os seus momentos de adoração a Deus e de busca, sejam momentos, sabe, aonde existe uma entrega muito grande, que você sinta o seu rosto completamente desnudo na presença de Deus, onde você sente o Senhor e aonde você ouve a voz do Senhor. Onde você ouve a voz do Senhor. Porque o Senhor, sim, já se revelou a você. Só que as revelações de Deus, irmãos, elas são muito grandes e são poderosas, e o Senhor quer a cada momento mais aprimorar a nossa vida para que nós sejamos semelhantes a Ele. O Senhor deseja que nós sejamos semelhantes a Ele. Conforme Paulo falou aqui, e esse aperfeiçoamento, Paulo usou a palavra transformados. Essa transformação, ela acontece na nossa vida. Quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós entendemos aquilo que nós devemos mudar. mas nós compreendemos que aperfeiçoamento é necessário para as nossas vidas, para que nós sejamos edificados mais e mais, mais e mais, mais e mais pelo Senhor. Quando o ser humano ele se satisfaz espiritualmente com um momento na sua vida, esse ser humano ele está fadado, né? Fadado a perder aquilo que Deus tanto deseja para a sua vida, que é a salvação. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós queremos. Se você está ali satisfeito com o seu estágio espiritual, né? Está faltando algo do Espírito Santo na sua vida, porque quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. O marasmo espiritual, irmãos, é uma grande característica hoje das pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, infelizmente, porque perderam ali, né, a essência do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, se satisfazendo com algo que talvez não seja suficiente para levar à salvação. Para levar à salvação. Eu vou dizer algo aqui para você agora. Eu respeito aí qualquer pensamento contrário, né? Respeito, embora não concorde. Uma vida espiritual em Deus, irmãos, é uma vida de estabilidade emocional. Né? O crente, ele sente tristeza, angústia, dor, medo. O crente sente tudo isso. Mas o crente reage a tudo isso, irmãos. O crente reage a tudo isso porque ele busca o Senhor, porque ele se fortalece em Deus. A depressão, que é um conjunto de sentimentos terríveis, né, grudados um no outro, né, potencializados um no outro, não pode acontecer conosco. Não pode, irmãos. Nós não podemos ser dominados, né? Porque nós somos semelhantes a Deus. E Deus é Espírito, e Ele fala conosco através do Seu Espírito Santo. Então nós nos levantamos na tristeza, na dor, na angústia, no medo. Nos aproximamos de Deus mais para nos levantar e para prosseguir na nossa jornada, vencendo as lutas, vencendo as dificuldades, vencendo os sentimentos. Porque nós somos vencedores, irmãos. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós somos vencedores, nós não somos dominados. Nós não somos dominados pelas circunstâncias e pelo mundo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos dirigidos pelo Senhor e seguimos, né, a nossa jornada. Segundo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida neste mundo. O Senhor Deus nos garantiu que Ele não nos abandonaria, que Ele cuidaria de nós, que Ele estaria ao nosso lado em todo momento, que nós passaríamos pelo fogo e nós não nos queimaríamos, que nós, né, passaríamos por debaixo da água e nós não nos afogaríamos, porque o Senhor está conosco. Ele garantiu isso, Ele falou isso, Ele manifestou isso, para que você se lembrasse disso, para que você, no momento de angústia, tristeza, dor e medo, você se levantasse. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor, Ele está contigo. Não deixe o véu cobrir o teu rosto de novo. Porque essa glória, né, que o povo de Israel passou na época de Moisés era passageira e já se foi. Porque a glória estabelecida sobre as nossas vidas, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é muito maior. É muito maior do que a glória passageira da época de Moisés. Muito maior. O que está sobre a nossa vida hoje, né? Então, por que seremos condenados? Por que sermos condenados como aqueles, né, como aqueles fariseus, sacerdotes que Jesus falou no texto que nós lemos aqui? Para que sermos condenados? Se a glória de Deus sobre a nossa vida é muito maior, se a revelação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida hoje é muito maior, é muito mais profunda, vamos dizer assim, é muito mais profunda o homem dependia, o povo de Israel dependia de Moisés e dependia dos profetas que tinham o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E as revelações de Deus a você, elas têm que ser muito fortes. Primeiro, para abalar a sua vida. Segundo, para nortear a sua história. Para nortear as suas atitudes. Essa influência Deus dava aos profetas e reis. E essa influência Deus nos dá hoje. Deus nos dá hoje. Privilegiados que nós somos de ter a vontade de Deus escrita e disponível a nós, para que nós possamos compreender e agir segundo ela, muito mais profunda do que o povo tinha naquela oportunidade. Porque o Espírito falava aos profetas, hoje o Espírito fala a nós, revelando a grandeza de Deus expressa na palavra dele. A glória de Deus está na palavra dele. E eu diria para você assim, para você compreender, né? Na verdade, a glória de Deus sempre foi Jesus. Jesus, ele sempre foi pregado, ele sempre foi anunciado, ele sempre foi falado. A glória de Deus está na palavra, que anuncia o nosso Salvador, que é a glória maravilhosa de Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Então, sabe, irmãos, não deixe a frieza espiritual. Não deixe a frieza espiritual, sabe? Não aquecer o seu coração quando você lê a palavra. Não deixe a frieza espiritual, né? Deixar de aquecer o seu coração quando você vê revelações tão maravilhosas como esta que o apóstolo Paulo falou aqui. Coisas profundas. Coisas profundas que explicam muita coisa que aconteceu no passado e que Paulo estava vivendo. Não deixe, sabe, a frieza espiritual te cegar ao ponto de você ler um texto como esse aqui e não entender nada. E não sentir nada. Não deixe a frieza espiritual dominar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós precisamos saber. Esse Espírito, ele precisa falar a você. Então você não pode estar surdo por uma frieza espiritual tão comum hoje no meio do povo de Deus. Por isso eu digo para você, mais uma vez, não se conforme. Não se conforme em entrar na presença de Deus e não senti-lo. Não se conforme em ler a palavra de Deus e não sentir alegria nos versículos e nas revelações do Senhor. Sabe, sinta Deus. Sinta Deus em todo momento que você buscá-lo. Seja numa leitura bíblica, seja numa oração, seja num louvor, que você sinta Deus. Que você sinta o Senhor, para que você seja salvo. Porque não haverá justificativa para que o véu esteja sobre o teu rosto no dia derradeiro da tua vida. No dia derradeiro da sua história. Com certeza, sabe? Se você reagir, se você não se conformar, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio da sabedoria de Deus, cuja teoria não significa nada para você, mas viver ao lado de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Com certeza, você será uma pessoa diferente, um cristão semelhante a Cristo, que é o desejo dele. que é o desejo do Senhor. Estava... Eu não canso de ouvir os louvores lá, irmãos. Estava ouvindo um louvor lá, né? E falou assim, puxa vida, né? Tudo que está escrito é um verdadeiro, é uma expressão verdadeira de um sentimento que existia naquele momento. Uma expressão verdadeira de um sentimento que existia naquele momento. Eu pude me alegrar nisso, porque na imperfeição que nós somos, quando nós expressamos a Deus aquilo que nós sentimos, vem a inspiração do Espírito Santo, para que Ele ouça palavras que nós muitas vezes não conseguimos dizer com os nossos lábios, de tão profundas que são para o nosso Senhor. Sabe? Então que você se movimente para que você seja aperfeiçoado por Deus, o Deus maravilhoso. Vamos orar, irmãos. É o momento de nós falarmos com Deus. Você tem essa oportunidade agora. Então fale com o Senhor. Então, irmãos amados, apresente diante de Deus o seu coração mais uma vez, para que Deus possa se revelar a você neste dia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nos conhece, Deus que nos fala, Senhor, Deus que se revela a nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora que a Tua unção, o Teu poder venha sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor. Nos abençoa, Senhor da glória, Pai. Abençoa, Senhor, com o poder que vem do alto, Senhor. Com o poder que vem do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nos enche mais uma vez, Senhor, com a Tua graça, com a grandeza do Teu poder, com a unção, Senhor. Ó Deus, reservada a nós, reservada ao Teu povo, Senhor, que Te busca e Te deseja, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, aperfeiçoa, Senhor, este povo, na unção do Teu Espírito Santo. Aperfeiçoa, ó Deus, na unção da Tua graça, ó Deus, no poder que vem do alto, Senhor, o poder que vem de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra a Tua verdade, Senhor, revela, Senhor, através, Senhor, da glória, Pai, do nosso presente, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, Pai, eu abençoo este povo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado.